בעזרת השם, N2 דף מ' ד' עמוד א', נקוארטה ניה דסימה פרבאש. A gente tem hoje um DAF especialmente carregado, um pouco complexo, mas vamos tentar que tudo vai ficar bem claro. Ontem a gente viu uma Mishnah. A Mishnah trazia uma discussão entre a opinião de Rabanan, dos sábios, com o Rebiuda. Os sábios diziam, com relação ao divórcio, que uma menina que ela é Neará, entre os 12 e os 12 anos e meio, quando ela é chamada de Neará, disseram os sábios que tanto ela quanto o pai podem receber o documento de divórcio. A menina casou e ela vai se divorciar, então o marido que tem que entregar o documento de divórcio pode entregar o documento para ela ou pode entregar o documento para o pai, assim libertando ela de casar com outros homens. Já o Rebiuda discutiu e disse que não, que somente o pai que tem o direito de receber o documento e divorciar ela, porém não ela. Essa é uma Mishnah com relação ao divórcio, ao Girushin. Vieram os sábios, Rabbi Yochanan e Reish Lakish, e discutiram como é que fica a lei com relação ao casamento, ao Kiddushin. O Reish Lakish disse que a mesma discussão que existe com relação ao divórcio, a mesma existe também com relação ao casamento. Logo, os Rabanan e o Rebuda vão discutir também com relação ao casamento de uma menina que é Neará. Será que somente o pai vai poder casar ela, ou tanto ela quanto o pai? Já o Rebbe Yochanan disse e veio que não. Já o Rebbe Yochanan veio e disse que não. Disse que a discussão é válida somente com relação ao Girushin, somente com relação ao divórcio. Porém, com relação ao Kiddushin, ao casamento, todos concordam que somente o pai vai poder casar ela. Então, novamente, o Rebbe Yochanan disse que toda discussão entre eles só é válida com relação ao divórcio. Porém, na hora de casar, todos concordam que se ela é Neará entre os 12 e os 12 anos e meio, somente o pai que tem esse direito e não ela mesma. Agora a gente está no meio de analisar qual que é o raciocínio que está por trás da opinião de Rebbe Yochanan. Por que eles discutem com relação ao divórcio e não com relação ao casamento? Explica então a Gemará, na quarta linha do Daf Mem Dalet, ela Itmar Achi Itmar. Ama Rebbe Yossi Ibrahim Hanina. A versão correta é a seguinte: disse Rebbe Yossi, nome de Rebbe Hanina, Maita Ama Rebbe Yochanan Liba de Rabanan. Qual que é o motivo do que disse o Rebbe Yochanan? É o seguinte: Kiddushin de Midata Avia Velohi Girushin de Baruch Orcha Ben Yu Ben Avia. O Kiddushin, o casamento, ele tem que ser feito com o consentimento da mulher. Se ela não concorda, ela não se torna noiva, não se torna casada contra a vontade dela. Logo, já que a gente precisa do consentimento do lado da noiva, e no caso de uma menina que é menor de idade, o pai que é o responsável, por isso, na hora do casamento, diz o Rebbe Yochanan, somente o pai que vai poder autorizar. Já com relação ao Girushin, com relação a um divórcio, nós sabemos que se o marido dá para ela o get, o divórcio, segundo as leis da Torá, ela está divorciada mesmo contra a vontade dela. Logo, já que a gente não precisa do consentimento dela, precisamos somente do ato prático de colocar o do get, o documento, na mão dela, então realmente, por isso que os Hachamim disseram que ela também pode fazer isso. Mas com relação ao casamento, que precisamos do consentimento da noiva, precisamos que o pai vá concordar. E esse é o motivo dessa diferença entre o divórcio e o casamento. Essa é a explicação da opinião de Rebbe Yochanan. Questiona Gemara, Harei Ma'amar, Demidata, Vekatani Ben Hiu Ben Avia. Como é então que você vai explicar a Mishnah com relação a Ma'amar, que vimos no começo do nosso DAF? Ma'amar é o noivado de uma Evamá. Evamá, como vimos, é aquela mulher que se enviuvou do marido sem que eles tenham tido filhos. Logo, ela tem a mitzvah de casar com o irmão do marido que restou em vida. E ela já está interligada com ele. Ela já está ligada com ele, já tem ziká. Eles só precisam agora fazer o casamento na prática. Se eles vão e fazem um noivado antes do casamento, isso é chamado de Ma'amar. Com relação ao Ma'amar, que é um noivado, que é algo que precisa do consentimento da mulher, e mesmo assim a gente viu numa Mishnah que, mesmo que ela é Neará, tanto ela quanto o pai podem fazer. Vemos que mesmo nos casos que precisamos do consentimento da parte da noiva, também ela pode receber esse noivado. Como é que você vai explicar isso segundo o raciocínio que foi proposto? Responde agora, Hatam Ma'amar de Bal Korha Velebiudai. Aquele Ma'amar, essa Mishnah que está tratando sobre Ma'amar, vai conforme a opinião de Rebbe. A opinião de Rebbe é que o noivado do Ma'amar, o noivado de uma Evamar, ele é válido mesmo contra a vontade dela. É um noivado diferente. O motivo do Rebuda vai ser explicado mais pra frente. De qualquer modo, uma vez que o Ma'amar é algo que pode ser feito contra a vontade da mulher, tá claro então? Porque nesse caso, tanto ela quanto o pai podem receber esse Kiddushin, esse Ma'amar. Porque dissemos que somente as coisas que precisamos do consentimento da parte da noiva, que nesse caso, se ela é menor de idade, é que o pai que decide. Já coisas que é contra a vontade dela, então também ela pode receber. E agora a Gemara vai trazer a Braita, que traz essa opinião do Rebbe, que o Ma'amar pode ser feito contra a vontade dela. Detalhe, como diz a Braita, Haose Ma'amar Bevam Toshelam Da'ata, aquele que vai e noiva com a Evamá, ou seja, a mulher perdeu o marido, eles não têm filhos, ela agora vai casar com um irmão que restou em vida, ele vai e dá dinheiro para ela, dizendo que ele quer noivar com ela. Isso é chamado de Ma'amar. Ele vai, entrega para ela esse dinheiro, porém, ela não concordou em se tornar noiva a ele, já que ela é Yevamá e não uma mulher comum. Rebbe ou Merkaná, nesse caso, eles são considerados noivos. No Hanumri Merkaná, os sábios dizem que eles não são considerados noivos. Maitaim de Rebbe, qual que é o motivo da opinião de Rebbe? Que eles estão noivos mesmo contra a vontade dela. Gamar, Mibiá de Yevamá, Má, Biá de Yevamá Balkorha, Afahaná Balkorha. Diz o Rebbe, já que a gente trata de uma Yevamá, e com relação a essa Evamá, essa viúva, nós sabemos que a lei é que se ela tem uma relação com o Yabam, mesmo contra a vontade dela, ela já é considerada casada. Diferente de todos os outros casamentos. Se ela quiser se livrar dela, ela tem que fazer Halitzá, se ela quiser se livrar desse casamento. Porém, se ela tiver uma relação com ele, mesmo forçadamente, ela vai ser considerada casada. Já que essa é a lei com relação à relação que ela tem com o homem, tem também o noivado, deve ser entendido da mesma maneira. Logo, se ele deu para ela contra a vontade dela, eles são considerados noivos. Essa é a explicação da opinião de Rebbe. Vachachamim Vrabanan Sabre. Já outra opinião, os outros sábios discutem e dizem: Perfilam Kiddushin, Makiddushin Nimidata, Vachanam Nimidata. Já que, afinal de contas, a gente está se tratando de um noivado, assim como todos os outros noivados precisamos do consentimento da mulher, assim também nesse noivado não é diferente. Bemai Kamifliguei. Qual exatamente a discussão entre eles? Logo, explica a Gemara. Rebbe Savar, Mile Devamah, Bevamah, Avalel Meilaf, Rebran Tzavri, Kiddushin, Kiddushin, Avalel Meilaf. O Rebbe diz que já que se trata de uma mulher, que ela é uma viúva sem ter filhos, uma Evamah, temos então que entender todas as leis dela como uma Evamah. Logo, o noivado também pode ser feito contra a vontade dela. E os Rabbanan sustentam que não. Que mesmo que se trata de uma Evamah, já que a gente está falando agora de um Kiddushin, de um noivado, temos que entender como as outras leis do noivado que precisamos do consentimento dela. Então, foi explicado qual que é o raciocínio por trás do que disse o Rabbi Yochanan. Fala, Gemara, Ahanami Mistavra Kidametaretz Rabbi Yochanan. A princípio temos uma prova para o que disse o Rabbi Yochanan. O Rabbi Yochanan disse que toda a discussão entre os sábios e o Rabbi Yuda será que somente o pai ou também ela podem receber um divórcio, é somente com relação ao divórcio. Mas com relação ao casamento, todos concordam que somente o pai pode ter o direito de casar uma menina que ainda é menor de 12 anos e meio. Aqui sim disse o Rebbe Yochanan. Fala, agora temos uma prova. Qual que é a prova? Medikatane seifa mashe engel mekidushi. Porque a Mishnah citada acima, com relação ao Ma'amar, aquela menina que é Neará entre os 12 e os 12 anos e meio, que ela está viúva e ela vai noivar com o Yabam, vimos que também o pai e também ela tem o poder de fazer esse noivado, e finaliza a Mishnah falando Mashem Kemekidushi. Isso é diferente dos outros noivados comuns. Vemos a princípio uma prova que nos noivados comuns somente o pai vai, que tem esse direito de fazer o noivado, assim como disse o Rebbe Yochanan. Ela nem matava triunfa de Reish Lakish? Fala Gumara, então a princípio isso é uma pergunta contra a opinião de Reish Lakish? Fala Gumara, não. Amar lecha Reish Lakish, o Reish Lakish vai responder de uma maneira muito simples. Haman e Rebiudai de Amar, Enchadain Zohot Kiachat. O Reish Lakish explica, afinal de contas, também com relação ao divórcio, temos uma discussão. Os Rabanan, os sábios, sustentam que também ela e também o pai podem receber o documento do divórcio. Já o Rebiuda discute e diz que mesmo no caso do divórcio, somente o pai que pode fazer o divórcio, somente o pai que tem esse direito. Sendo assim, o autor dessa Mishnah é o próprio Rebiuda, que sustenta mesmo com relação ao Gerushim, mesmo com relação a um divórcio, que somente o pai tem direito de fazer o divórcio. Logo, ele disse realmente com relação ao Kiddushin que somente o pai tem divórcio. E é isso que a Mishnah está falando, que em relação ao Kiddushin, o pai que tem direito. Pergunta que Maraíra viu da Mashenken me Kiddushin, Mashenken me Kiddushin me baile. Se trata sobre a opinião de Rebiuda, por que a Mishnah finaliza falando que no Mahamar a menina tem o poder de fazer isso? Isso é diferente do noivado. Poderia ser dito que isso é diferente do divórcio, porque a opinião de Rebiuda é que mesmo com relação ao divórcio, somente o pai tem força, como vimos acima. Fala que realmente na Hanami, as de Tana Mahamar, Dama Nikidushi, Tanami Mashenkin Mikidushi. Fala que realmente, já que a gente está tratando do Mahamar, que é um tipo de noivado, por isso foi citado o Kidushi no noivado. Mas realmente poderíamos dizer que é diferente do divórcio. Agmará finaliza e explica Verebiuda Maishna Mahamar. Porém, afinal de contas, segundo a opinião de Rebiuda, que diz que com relação ao divórcio e também com relação ao casamento, somente o pai que tem direito. E somente no caso do Mahamar, do noivado, dessa Evamar, dessa viúva, é que ela tem direito. Também conforme a opinião de Rebiuda, também conforme a opinião de Reish Lakish, qual que é a diferença entre todos os outros casos e o Mahamar? Por que em todos os outros casos sustenta Rebiuda que somente o pai que tem o direito? E com relação ao Mahamar, a gente fala que a menina também pode receber esse dinheiro do noivado. A explicação é, porque já que se trata de uma Yevamah, e uma Yevamah, a Torá já liga ela com o marido que resta em vida. Então ela já está ligada com ele, segundo a Torá. Esse Mahamar não é algo que ela cria, é algo que já foi criado pela Torá. Logo, nesse caso, por isso que ela tem força, essa é a diferença entre o Mahamar e todas as outras leis, segundo a Biúda. Sendo assim, pergunta Agmará, sendo assim, complementa Agmará, Hashta de Adit Lehachi, Rebio Hanamelotik Shelach Meikara, Shani Mahamar, Revisu Kabel Medet. No fim do Daf anterior, fala Agmará, vimos que a gente propôs uma outra explicação para a opinião de Rebio Hanan. O Rebio Hanan disse que com relação ao Kiddushin, todos concordam que somente o pai tem força. A explicação tinha sido que já que no Kiddushin, quando ela é noiva, ela está deixando de pertencer ao pai, já que isso é desfavorável ao pai, por isso precisamos do consentimento dele. Essa tinha sido a primeira explicação do Rebbe Yochanan. E a Gemara perguntou da Mishnah do Mahamar. A Mishnah perguntou que com relação ao Mahamar, que também é algo que é contra o pai, mesmo assim ela tem o poder. Agora que a gente explicou que Mahamar é diferente, uma vez que ela já está ligada pelas leis da Torá, logo, essa pergunta já foi para o abaixo e podemos ficar na primeira explicação que a gente propôs no Rebbe Yochanan. Então, se a gente vai resumir, é o seguinte, temos uma discussão entre Rabanan e Rebiuda com relação a uma menina de 12 aos 12 anos e meio que se divorcia. O Rebiuda diz que sempre, somente o pai que tem direito de receber o divórcio da mão do marido. Se o pai não fizer isso, ela não vai estar divorciada. Já os Rabaná discutiram e falaram que não, que no caso do divórcio, a menina também tem esse direito. O Reish Lakish disse que essa mesma discussão é válida também com relação ao Kiddushin, ao noivado. Já o Reish Lakish disse que não. O Reish Lakish disse que com relação ao noivado, todos concordam que somente o pai tem esse direito. A Gemara agora vai questionar sobre a opinião de Reish Lakish. Tanan, na nossa Mishnah, no começo do nosso Perek, a Mishnah diz o seguinte: Ha'ish mekadeshet bitok she'ineara Bo o bishlocho. O pai pode casar sua filha enquanto ela é neará, antes dos 12 anos e meio, tanto pessoalmente quanto através de um enviado. Deduzimos aqui, bo o bishlocho in, ba o bishlocha lo. Ele pessoalmente ou por um enviado pode fazer isso, porém ela pessoalmente ou por um enviado não pode fazer isso. Vemos que uma menina com menos de 12 anos e meio não tem direito de noivar sozinha. Isso a princípio é uma prova para a união de Rebbe Yochanan, contra a opinião de Reish Lakish. Tipo de Reish Lakish, Amar Lekar Reish Lakish, responde a Gemara, que Reish Lakish vai dizer o seguinte: Hanami Rebbe Yudai, essa Mishnah que abre o nosso Perek, também vai conforme a opinião de Rebbe Yuda. A opinião de Rebbe Yuda é que mesmo com relação ao divórcio, somente o pai que tem direito. Logo, também com relação ao noivado, somente o pai que tem direito. Porém, segundo a opinião que discute os outros sábios que falam que com relação ao divórcio, ela tem o direito de receber o divórcio, também com relação ao noivado, ela tem direito de noivar sozinha, mesmo antes dos 2 anos e meio. Então, o que respondeu o Reish Lakish é que a nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rebbe Yuda. Agora questiona essa resposta. O Mimatzit Muk Matrak Rebbe Yuda? Rakatan Ezei Vomer Leshad Kachini Betmarazu Kachini Bezu Vaminan Man Tanet Kachini Kachi Viamar Amar Reb Shimon Idamar Achtomar Shvar Kol Echad Vechad. Ou seja, a questão é o seguinte: a próxima Mishnah que a gente vai ver daqui dois da PIM, ela se trata sobre uma pessoa que casa com uma mulher e aí fala: noive comigo, se você quer noivar comigo por essa fruta, por esse objeto, etc. E a linguagem que é usada lá, a pessoa está especificando exatamente o que ele está querendo dizer. Bezu está apontando exatamente sobre o que ele está falando. Falou o Rabba que essa Mishnah, que é a continuação da primeira, vai segundo a opinião de Rebbe Shimon. A opinião de Rebbe Shimon é o seguinte: com relação às leis de Shuvá, sobre os juramentos, a pessoa que jura em falso vai ser punida por isso. Agora, se várias pessoas cobram uma certa dívida, e ele fala assim: eu juro que eu não preciso pagar para vocês. Já que ele fez somente um juramento, ele só vai ter que pagar uma vez por que ele fez. Só vai receber uma vez o castigo. Se ele vai ter que trazer um sacrifício, por exemplo, vai trazer somente um sacrifício. Já se ele falou para cada um separadamente um juramento, ele fez 5 juramentos, nesse caso, já que ele fez 5 pecados, vai receber 5 punições. A opinião de Rebbe Shimon é que somente se ele falou para cada um shvuá, ou seja, eu juro para você que eu não preciso pagar, eu juro para você que eu não preciso pagar 5 vezes, falou para cada um, somente nesse caso que ele vai ser punido 5 vezes separadamente. Essa é a opinião de Rebbe Shimon. Disse o Rava que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Shimon, que ele especifica sobre cada caso que ele está falando. Então, se a continuação da Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Shimon, como é que o Reish Lakish quer dizer que o começo da nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Yuda? Responde a Gemara. Ritema kula Rebbe Yuda e parte sabar laquele Rebbe Shimon. Talvez vamos dizer que a nossa Mishnah, na verdade, vai conforme a opinião de Rebbe Yuda, que diz que somente o pai que tem direito de noivar essa menina. E com relação às leis da pessoa que fala várias coisas, ele concorda com o que disse o Rebbe Shimon, que enquanto ele não falar separadamente para cada pessoa, isso vai ser considerado uma coisa só. Fala Gemara, essa resposta está errada. Por quê? O Misavar lá, porque o Rebbe não concorda com a opinião do Rebbe Shimon. Como a gente vai ver na Braita a seguir? Diz a Braita: Zeaklal kalal eino hayav elahat prat Hayava Kolachad Vahad Vermeir. Diz, a primeira opinião trazendo na Braita, que se a pessoa falou um juramento de maneira genérica, como a gente falou, por exemplo, eu juro que não preciso pagar para vocês, já que ele fez um seu juramento, ele precisa ser punido uma vez. Já se ele falou para cada um juramento separado, ele vai ser punido por cada um e um. Rebiuda Omer, Urebiuda, diz, Shuva, Lolecha, Lolecha, Hayava Kolachad Vahad. Se ele falou um juramento que eu não estou devendo para você, e não para você, e não para você, já que ele falou no começo a palavra shuá, um juramento, para cada um é considerado que ele fez um juramento, ele vai ser punido várias vezes. Rebbe Lazar, já o Rebbe Lazar, ele diz que a lei é um pouco diferente. Lo lecha, lo lecha, lo lecha, shuá, kavu kol vachat vachat. Ele precisa falar a palavra shuá, um juramento, no fim da sua frase. Não para você eu estou devendo, não para você eu estou devendo, eu estou jurando por tudo isso. Se ele falou a palavra Shua no fim, nesse caso que vai ser considerado um juramento separado por cada um. Rabbi Shimon Omer, e aí vem a opinião de Rabbi Shimon, diz: Leolam no chayav ad shamar Shua, lekol echad ve'echad. Somente se ele falou para cada um separadamente a palavra Shua, que isso vai ser considerado um juramento separado e ele vai ser punido por cada um. Vemos que a opinião de Rabbi Yuda não é como a opinião de Rabbi Shimon com relação à pessoa que fala uma frase genérica. Como é então que a gente pode dizer que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabbi Yuda, e com relação a essa lei, na próxima Mishnah, ele vai conforme a opinião de Rabbi Shimon? Ele discorda de Rabbi Shimon. Ela, e conclui a Gemara, Rabbi Shimon, o Bishuk Tzavar, aquele Rabbi Yuda, realmente, temos então que explicar que, na verdade, toda a nossa Mishnah, todas as Mishnahs vai conforme a opinião de Rabbi Shimon. E então está explicado por que, com relação à pessoa que falou uma frase genérica, ele precisa especificar para cada um separadamente. E o fato que a nossa primeira Mishnah diz que somente o pai tem direito é porque o Rebbe Shimon concorda com a opinião de Rebbe Yuda. O Rebbe Shimon concorda com o que diz que Rebbe Yuda, que mesmo com relação ao divórcio, somente o pai que tem direito de divorciar uma menina que ainda é neará, e o mesmo é válido com relação ao Kiddushin. Resumindo, temos uma discussão entre Rebbe Yohanan e o Reish Lakish. Será que os sábios que disseram que na hora do divórcio também a menina tem o direito de fazer, será que também uma menina de 12 aos 12 anos e meio vai poder noivar sozinha ou não? Como é que fica a lei nesse assunto? Agora vai trazer um episódio que vai nos esclarecer como é que a lei é fixada. Reb Assi lo ar ben midrash. Uma vez o Reb Assi, ele não foi para o Beit Midrash por algum motivo, ele estava impedido. Ashi rei Reb Zeira, ele encontrou Reb Zeira e perguntou para ele: Amarlei, Mayamur Rai na Bemidrasha, o que vocês estudaram hoje na sinagoga? Amarlei Afana Noai. O Reb Zeira falou que hoje eu também estava impedido de ir para a sinagoga. Porém, Reb Avinu Deai, porém o Reb Avin, ele foi para o Beit Midrash e ele me contou o que foi estudado hoje. Veamai, Havruta Kula Kereb Yohanan. Todos os grupos do Beit Midrash se juntaram e decidiram que a lei fica como o Reb Yohanan, que diz que com relação ao noivado, a menina não tem direito antes dos 12 anos e meio, e o pai que vai decidir com quem ela vai casar. Vetzavach Reish Lakish Kikruchia. Vetzavaita Veleika Deashachvei. O Reish Lakish gritava, tentando convencer os outros sábios, falando que o pastor nos compara o casamento com o divórcio de maneira que as leis devem ser iguais. Mesmo assim, ninguém deu bola para ele e fixaram que a lei fica com a opinião de Rabbi Yohanan e não com a opinião dele, do Reish Lakish. Amarei Rav Avin Bar Samhau perguntou, então, o primeiro para ele que trouxe a novidade, esse Rav Avin que te falou que isso que foi estudado, ele é um erudito? Ele realmente sabe entender o que está sendo dito claramente? Você acredita nele 100%? Amarein, ele falou sim, eu acredito plenamente no que o Rabavim disse. Eu confio nele. Que minyamaritineku. E saiba que eu perguntei para ele logo que ele saiu do Beit Midrash. De maneira que não pode ser que ele esqueceu. Com certeza ele lembra bem. E eu acredito plenamente no que ele foi dito, eu confio nele. Então a lei foi fixada como Rabbi Yohanan, através do que disse o Rebavim sobre o que aconteceu no Beit Midrash. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou então Rav Nachman Bar Yitzchak, Ana lo Rebavim berebichia. O Rebavim que trouxe essa lei não é o Rebavim berebichia, velo Rebavim Bar Kahana, e também não é o Rebavim Bar Kahana, era Rebavim Stam, e sim uma terceira pessoa que chama Rebavim. Muito mal a ficar a mina, pergunta agora qual é a diferença exatamente, como é que ele chama? Lemirma de DLD, a diferença vai ser que se eventualmente a gente vai encontrar um outro ensinamento no nome de Rebbe Avin, a gente vai questionar que tem aqui uma contradição. Se a gente sabe exatamente qual Rebbe Avin está tratando, a gente vai poder responder, talvez não é uma contradição, e assim por diante. Então a lei ficou no Rebbe Yohanan. Agora a gente passa para um assunto diferente. Vimos que com relação a um divórcio, a opinião de Rabanan é que uma menina que é neará entre os 12 e os 12 anos e meio, ela também tem o direito de receber o seu divórcio. Logo, se o marido quer divorciar ela, ele vai entregar o documento de divórcio não somente na mão do pai dela, pode também entregar esse documento na mão dela. Bai Menei Rav Rav Nachman perguntou sobre isso, o Rava para o Rav Nachman, Neará Maushtas Shaliach Lekabel Gita Miad Bala. Será que essa menina ela pode também fazer um shaliach, nomear um enviado para receber por ela o documento de divórcio ou não? Qual são os dois lados da questão? Explica, Gemara. Queiada via dâmia ou que ratzira via dâmia? Quando a gente diz que a menina mesmo, que ela ainda é neará, ela pode receber o get. Como é que a gente deve entender isso? Será que ela é como se fosse considerada a mão do pai? Quem, quando o marido entrega para ela o documento, é como se fosse que ele entregou na mão do pai? Ou será que ela é considerada como se fosse o território do pai? Ou seja, nós sabemos que quando a pessoa tem um terreno e algum objeto que não pertence a ninguém é posto no seu terreno, ou que alguém quer dar para ele um presente e põe isso no seu terreno, automaticamente isso passa a pertencer para a posse do dono do terreno. Então, quando a gente diz que a menina pode receber o documento do divórcio, é como se fosse que ela é a mão do pai, ou como se fosse que ela é um terreno do pai. Será que ela é vista como a mão do pai? Logo, assim como o pai próprio pode fazer um enviado para receber o divórcio, assim também ela é representante do pai e ela pode nomear um enviado para receber o divórcio. O Dilma, ou por outro lado, vamos dizer que Hazer havia dame, Vademadeguita leada, Lomegarja, ou talvez que ela é considerada, na verdade, um território do pai. Por isso que quando que dão para ela o documento do divórcio, ela está divorciada. Porém, ela não pode nomear um enviado, ela é um território do pai. Logo, quando chega na mão dela, ela está divorciada, porque ela tem, isso passa a pertencer ao pai. Mas ela não é alguém que pode nomear um enviado. Então, isso perguntou o Rava para o Rav Nachman. Pergunta Amaral, me mensaf que ele Rava, ha? Será que realmente o Rava tem essa dúvida? Vê, Amarava, olha só o que disse Rava, katav get venatno beyad avda, yashen umeshamarto hareize get. Disse Urava com relação às leis do divórcio, quando um marido quer divorciar sua esposa, e ele tem que então pegar esse documento de divórcio, o get, e dar na mão dela ou pôr no território dela. Se ele pegou esse documento e pôs em cima do escravo dela, quando o escravo estava dormindo e ela estava do lado, ela está divorciada. Neor e no get. Porém, se o escravo está acordado, então, e ele pôs o documento em cima do escravo, ela não está divorciada. Qual que é o sentido disso? E a diferença é a seguinte: se o escravo está dormindo e ela está do lado, então o escravo é como se fosse um terreno dela. E o terreno dela está sendo guardado por ela. Logo, quando o documento é posto em cima do escravo, passa a pertencer a ela e ela está divorciada. Já, se o escravo está acordado, mesmo que talvez ele é o terreno dela, mas existe uma lei que diz que o terreno só é válido, isso que a gente passa para a posse do outro através do terreno, se a pessoa está guardando do terreno. Se o escravo está acordado, ele está andando por aí, ela não está guardando esse terreno. E por isso, então, que se foi posto um escravo acordado, ela não está divorciada. Isso disse o Rava. Vamos voltar ao nosso assunto. Vista que a data que Hatzer havia Adamia, que mata Gitali Adá, na Lotigales, dá para Hatzer de Chamelech no Amidatá. Pergunta a Gemara, como é que você levantou a hipótese que talvez a menina só pode se divorciar por si só, porque ela é considerada um terreno do pai? Impossível, já que ela está acordada, é um terreno que não está sendo guardado pelo pai, assim como disse o Rava com relação ao escravo. De maneira que é óbvio que ela não é considerada um terreno do pai, e sim ela é considerada a mão do pai, uma representante do pai. Ela é lógico que ela é considerada, na verdade, a mão do pai. Qual que é, então, os dois lados da dúvida? Será que a menina pode ou não nomear um enviado para receber o get? Explica agora, mi alima kiada via lechave i shaliach ou não? Será que, tudo bem, ela é considerada representante do pai, mas será que ela é realmente o representante do pai? E assim como o próprio pai pode nomear um enviado, ela também é completamente considerada como o pai e pode nomear um enviado? Ou será que ela só é considerada a mão do pai? Como se fosse que o pai estende a mão, mas ela não é alguém que pode decidir e nomear um enviado. Será então que a menina que tem menos que 12 anos e meio pode nomear um enviado para receber o get? Respondeu o Rav Nachman para o Rava. Amar lei, en ose shaliach. Não, ela não pode fazer um enviado. Logo questiona com Ará, como é que o Rav Nachman diz isso? Eite vei, ktana shamrait kaberi giti, eino get, atchagia get, leada. Diz uma braita, que se uma menina que ela tem menos que 12 anos, falou para alguém, olha, vai lá e pega um get, um documento de divórcio, para mim, isso, esse enviado não é válido, e somente quando o divórcio chegar nas mãos dela, que ela vai estar divorciada. Deduzimos aqui que se ela já é maior de 12 anos, ela já é neará entre os 12 e os 12 anos e meio, ela sim pode nomear um enviado, e ela vai estar divorciada quando o enviado já recebeu o divórcio. Então, isso é uma prova clara, a princípio, que a menina com 12 anos já pode nomear um enviado, não, como disse o Rav Nachman. Fala que Maraca Maiasquina no Bexê en la Av. Não, essa braita específica citada de uma menina que ela não tem pai. Uma menina que não tem pai, então se ela é menor de idade, ela não pode nomear um enviado, mas se ela já tem 12 anos, ela já pode. Mas uma menina que tem pai, ela não tem o direito dela mesma nomear um enviado. Questiona agora como é que você diz isso. Medicatane seifa ima maravia teve kabel get lebiti ima tzaba lachzor bo lo echo lachzor bo. Michal de Reisha, bedi yesh la av askinan. Fala Gmará, como é que você pode dizer isso? A Braita continua e diz que se o pai dela veio e nomeou um enviado, então no momento que o enviado já recebeu o documento, ela já está divorciada e o marido não pode mais voltar atrás. A gente vê que se trata de uma menina que tem pai. Fala Gmará, realmente, Rassuri Mersa da Verkatani, devemos modificar a versão desta Mishnah, explicada da seguinte maneira. Ktanasha, Braita Kabeligiti Noget, Achagia Getleada. Uma menina que tem menos que 12 anos, ela não pode nomear um enviado enquanto o documento não chega nas mãos dela, ela não está divorciada. Já se ela tem 12 anos, aos 12 anos e meio, ela pode nomear um enviado. Devemos explicar a Mishnah da seguinte maneira. E tudo isso se trata somente se ela não tem pai. Porém, se ela tem pai, então ela não pode nomear um enviado, somente o pai pode nomear, via Mara, via Tsev, Kabele, Betigita, já se o pai nomear um enviado, isso é válido, e o marido não pode mais voltar atrás, uma vez que o documento já chega nas mãos desse enviado. Itmar, um novo debate. Ktanagem Kachacherole Datavia. Uma menina que ela tem menor de idade, segundo a Torá, ela não pode casar. Porém, o pai, segundo a Torá, pode casar ela com quem ele quiser. Agora a menina foi, menina que era menor de idade, e casou sem o pai saber. E depois o pai ficou sabendo e ficou calado. A gente não sabe se ele concordou ou não. Amar Shmuel tzicha get v'tzicha mil. Fala o Shmuel, essa menina, a gente talvez confia que o pai concordou e ela está casada. Logo, se ela quer se desfazer desse homem, ela vai ter que receber um get, um documento de divórcio. E também ela vai ter que fazer miun. Miun se trata de uma menina, Deus nos livre, órfã, que ela é menor de idade. Segundo a Torá, ela não tem pai, então ninguém pode casar ela. Porém, vieram os sábios e instituem que ela pode casar. E essa menina, se ela decide se desfazer do marido, se desfazer de um, reivindicar e sair do casamento, ela pode reivindicar o casamento mesmo sem receber um get, sem receber um documento de divórcio. É uma lei específica sobre essa menina órfã que casou sozinha. Falou Shmuel, essa menina que casou sozinha e o pai se calou, ela vai precisar, se ela quiser se desfazer desse homem, vai ter que receber um get, um divórcio, e também vai ter que fazer o miun e reivindicar o casamento. Amar Karna, veio um sábio chamado Karna e questiona, Valim Begó, alguma coisa está estranha aqui. Im get lama miun, im miun lama get. Por que o Shmuel falou que precisa de duas coisas? Se o casamento está válido, então no momento que ela recebe o get, o documento de divórcio, ela já se desfaz do homem. Porque ela precisa fazer o miun e reivindicar o casamento. E se ela está fazendo o miun e reivindicando o casamento, porque ela precisa receber um um documento de divórcio ou um ou outro, são duas maneiras diferentes de manchar o casamento, desmanchar o casamento. Porque o Shimano precisou das duas coisas. Assim perguntou o Karna para os sábios. Amorlei, Hamaruk vai bem de Neibe Kafre. Boa pergunta, vamos enviar a pergunta para o tribunal do Marukva, aqui perto. A força do Alecamente Rav. Enviaram então a pergunta para o Rav, que era o grande companheiro de Shmuel, perguntando como é que a gente vai explicar as palavras de Shmuel, que disse que essa menina precisa também de miúdo e também de divórcio. Amarleu, falou o Rav, a Eloquim Tzichaget Tzichamiun. Eu juro para vocês que o que disse o Shmuel é que essa menina precisa também de get e também de miur. Precisa passar os dois processos. Com certeza foi isso que o Shmuel disse. E qual que é o motivo desta lei estranha? Amar Ravacha Breiderav, explica o Ravacha nome de Rav, Ika, Tzricha Get, Shema Yitzatziav Kiddushi. A explicação é a seguinte: a gente desconfia que talvez o pai concordou. Se o pai concordou, ela está casada. Se ela está casada e agora ela quer se desfazer, ela precisa receber um get, um documento de divórcio. Esse é o motivo que ela tem que receber um get. Tzricha miun, shema lo nitratzeav, bekidushin, veomru, en kidushin ofsin, beachotá. Por outro lado, talvez o pai não concordou com esse casamento. De maneira que ela nunca esteve casada. As pessoas que vão ver que essa menina recebeu o divórcio vão achar que o casamento foi válido e que ela estava casada e que ela se divorciou. A lei diz que uma pessoa que se divorcia de uma mulher, ele não pode mais casar com a irmã da divorciada. Então as pessoas vão achar que se esse homem vai casar com a irmã dessa menina, o casamento não vai estar válido. O casamento não vai ser válido porque ele casou já com a primeira e se divorciou. Uma vez que ele se divorcia da primeira irmã, ele não pode mais casar com a segunda. Assim as pessoas vão achar. Mas na verdade, talvez o pai nem concordou com o casamento, de maneira que ela nunca teve casada com ele. Logo, o casamento com a segunda é válido. A gente vai se encrencar. Para não entrar nessa situação, a gente fala para ela fazer também miúdo, ou seja, ela reivindicar o casamento. Isso vai deixar claro e vai frisar para todos que mesmo que ela recebe o get, isso não quer dizer que o casamento com certeza está válido. Talvez o casamento nem está válido. A gente faz algo estranho para mostrar para as pessoas que talvez o casamento não está válido. Dessa maneira, todo mundo vai saber que caso ele casa com a irmã dela, a gente tem que desconfiar que talvez o casamento sim está válido. Porque talvez o casamento, o primeiro casamento, nunca existiu. Então, esse é o sentido das palavras de Shmuel, que disse que essa menina vai ter que, para se desfazer desse homem, também o get, também o documento, e também vai ter que fazer um miúdo, para frisar que talvez o casamento não teve válido. Ah, mas Rav Nachman, veio Rav Nachman e disse, tudo que a gente falou, que se a menina casa sem a permissão do pai, e depois o pai fica quieto, a gente desconfia que talvez o pai concordou, se trata obrigatoriamente num caso que já estavam falando desse casamento um tempo antes. O assunto já foi tratado com o pai, perto do pai. O pai ouviu falar já desse casamento. E aí a menina, que é menor de idade, vai e faz o casamento. Uma vez que ele já tinha ouvido falar, e ela vai, e no envolve a gente desconfia que talvez ele consentiu e por isso ele ficou quieto. Porém, se ele nunca ouviu falar deste casal, e de repente a filha menor de idade dele noiva com um homem, mesmo que ele fique quieto, a gente não tem que desconfiar que ele concordou com isso. Ula Amar, porém, vem o Ula e diz, afilo miune na tzricha. Não, tudo que ele falou, Shmuel, eu discordo. E essa menina não só que não precisa receber um get, não precisa receber um documento de divórcio, também não precisa nem fazer o miun, não precisa nem reivindicar o casamento. Pergunta Gemara, afaliav de shitru, será que realmente mesmo num caso que já estavam falando desse casal, mesmo assim o Ula diz que não precisa nada para desmanchar esse casamento? A princípio, o fato que o pai se calou é uma prova que ele consentiu. Logo, a gente precisa dizer que ela precisa ou fazer miun ou receber um documento de divórcio. Como é que ele libera a mulher assim? Responde a Gemara, lo matniha. E que ele amar Ula, que está na Shbek, que ele está na Shbek, que ele está na Shbek, que ele não, o Ula, ele entendeu que o Shmuel não se trata num caso que Shidchu, que se trata, que já falaram desse noivado antes. Ula está tratando sobre um caso que não falaram do noivado antes. E por isso ele fala que se o pai consente, que se o pai se cala, isso não é uma prova que ele consentiu. Porque é uma coisa nova, isso que ele se calou não é uma prova para nada. Somente num caso que eles já estavam falando sobre esse assunto, que realmente, se o pai ficou calado, isso é uma prova que a gente tem que ele se consentiu, a gente tem que desconfiar que talvez ele concorda, e por isso a gente vai falar que ela precisa passar o processo de get. Meide e Rafkana. Agora a Gemara vai trazer duas perguntas contra a opinião de Ula. Ula discutiu e disse que, pelo menos num caso que eles não estavam falando sobre esse assunto, e o pai cala, a gente não desconfia que ele concordou, e ela nem precisa receber um get ou fazer miúdo. Pergunta da Fkahana, com relação a uma Yevamá, temos a seguinte Mishnah. Ali, com relação a Yevamá, é o seguinte. A gente falou então daquela mulher, aquela que mulher que se enviúva do marido sem eles terem tido filhos, ela precisa casar com o irmão que resta em vida. Porém, se o marido que faleceu, o primeiro marido, ele tinha duas esposas, e uma das esposas, ela era uma parente próxima do irmão que restou em vida, nesse caso, não só que esta parente próxima não vai se casar com ele, porque é proibido dela casar com ele, também as outras esposas, eventualmente, se ele tem outras esposas, também vão tentar de casar com o marido que resta em vida. Novamente, o primeiro irmão falece. Ele tem duas esposas ou mais. Segundo a Torá, um homem pode casar com muitas esposas. Ele deixa um irmão em vida. A princípio, uma das mulheres tem que fazer o ibum e casar com o irmão que resta em vida. Se uma das mulheres ela é uma parente deste irmão, então ela e todas as outras mulheres estão isentas da mitzvah de ibum. Com relação à mitzvah de ibum, temos uma lei que diz que se essa esposa que era parente do irmão que resta em vida faleceu, ou que ela era menor de idade e ela fez miun, reivindicou o casamento, ou que ela se separou, em todos esses casos, também ela causa que as outras esposas estão isentas do ibum. De qualquer modo, a gente viu que a gente está tratando sobre uma menina menor de idade. Porque a gente falou de uma menina que ela pode reivindicar o casamento. Analisa a Gemara de Kachamai. Quem é que casou essa menina pequena, menor de idade? E lembra de que já havia... Se a gente vai falar que o pai casou essa menina, porque o pai pode casar a menina menor de idade, como vimos. Bemiun, Sagra, Get Mealha. É impossível falar que ela vai reivindicar o casamento. Porque caso o pai que faz o casamento dela, ela não pode simplesmente reivindicar o casamento, ela precisa receber um divórcio como a lei. Porque o casamento é válido pela Torá. Era lá de que tinha Hinafsha. Obrigatoriamente a gente vai falar, então, que se trata de uma menina que ela casou com ele sozinha, sem o consentimento do pai. Por isso que ela pode reivindicar o casamento e fazer miun. Vekatami, de pai é miun. E a gente vê que mesmo que ela levou sozinha, ela precisa fazer um miun. Ela precisa reivindicar o casamento. Se ela não fizer isso, ela vai continuar casada com ele. Então é uma prova contra a opinião de Ula. Ula disse que uma menina que casa sem o consentimento do pai, ela, o casamento não é válido, não precisa fazer nem o divórcio, nem o miun. Por que não? Tem sido claramente na Mishnah que sim. Mutivah, me fala que lá, o próprio sábio que fez a pergunta responde, que gonte na cena, mas se tomar becheia, um caso muito claro. Se trata de uma menina que ela é órfã, ou de uma menina que mesmo que o pai está vivo, se o pai já casou ela com um marido antes, e ela se divorcia do primeiro, ela não volta a pertencer ao pai. De maneira que ela pode já casar sem a permissão do pai. De qualquer maneira, ela se trata de uma menina que é considerada uma órfã, e por isso que realmente, se ela casa sozinha, ela precisa fazer o miun. E o que disse Ula é que se uma menina que ainda tem pai, que não é órfã, ela casa sozinha, esse casamento não é válido. Por isso, não é uma questão sobre a opinião de Ula. Meite Vraminona, o Vraminona traz uma segunda pergunta contra a opinião de Ula. Em Mohara Kuvim, Mishum, Rebelezer, Amru, Mohara Kuvim. Com relação a um pai que vende sua filha como serva, diz a primeira opinião trazida na Mishnah, que a Torá fala o seguinte, que o comprador da menina, se um pai vende a sua filha menor de idade como serva, e um homem compra ela, ele tem o direito de fazer yud, ele tem o direito de casar com essa serva, tornando a menina, que era serva dele, para sua esposa. Fala a primeira opinião, que já, se caso o comprador, ele é um parente da menina, e ele não pode casar com ela, já que ele não pode casar com ela, o pai também não deve vender ela como serva, uma vez que ela não tem a opção de ser promovida para uma esposa. O Rebrazar Omer, que não, ele diz que o Rebrazar diz que mesmo que eles são parentes, ele pode vender ela. Porém, todas as opiniões concordam que se a menina ela é uma viúva ou uma divorciada, o pai pode vender ela para um kohen, para um sacerdote. Mesmo que o sacerdote não pode casar com uma divorciada, mesmo assim, o pai pode vender ela como serva para o kohen. Não vamos entrar no motivo desta lei, porém, olha só o que analisa a Gemara. Como é que essa menina é viúva? Ou como é que ela é divorciada? E leima de que tcha havia mimatzi mazmina haena da mocheret vitor shifchut achayishut. Se você vai falar que o pai noivou, casou ela com um primeiro marido, e ela assim, viúva do primeiro, e agora o pai está vendendo ela para um kohen, isso é impossível, porque a lei diz que se o pai vendeu ela uma primeira vez para um primeiro marido, se ela depois se enviúva dele, ela não volta a pertencer ao pai, e o pai não poderia, então, vender ela uma segunda vez. Era lá de Kadish, ele já não achava que a cara lhe armaná. Obrigatoriamente temos que explicar que ela noivou sozinha no primeiro casamento, mesmo que ela era menor de idade. E a gente vê que ela é considerada uma viúva. Ou seja, o primeiro casamento sim foi válido. A gente desconfia que ele sim foi válido. E não como disse Ula. Amaravamnan. Uma boa pergunta. Responde Uravamnan. No nome de Rabbi Yitzchak. Acha do Kedushei Yud. Valiva de Rabbi Yossi Brebiud. Damar mal do Shemot. Lav do Kedushim Nitnu. Se trata que o pai vendeu ela como serva na primeira vez, e não que ele casou ela com uma pessoa. E depois o comprador fez yud, ou seja, promoveu ela de serva para a esposa. E isso vai segundo a opinião que diz que o primeiro pagamento que o comprador fez quando ele comprou a menina, isso não é considerado o dinheiro do Kiddushin. E o dinheiro do Kiddushin é pago entre o comprador e a própria menina. De maneira que o pai não casou a menina com ninguém. O pai somente vendeu a menina como serva. O patrão decidiu noivar com ela e ele deu o dinheiro para ela. Logo, o pai nunca casou ela com nenhum homem. Se ela se enviúva desse primeiro casamento, nesse caso, ela sim volta a pertencer ao pai. E sobre isso a gente está falando que o pai pode vender para um kohen. Não temos uma prova contra a opinião de Ula, que disse que se uma menina que não é órfã, menor de idade, casa, esse casamento não tem nenhuma validade. Contudo, até o próximo vídeo.